Boa tarde. Vamos dar início à audição dos peticionários da petição número 3 da 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, intitulado pela criação da carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. Os peticionários estão representados pela delegação assim constituída, Maria Miguel Betancourt, médica dentista, Fátima Agripina Cardoso Martins, médica dentista, e Margarida Patrocínio, médica dentista. Os grupos parlamentares presentes nesta e representados nesta audição, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada, ajude-me, por favor, Diva Ribeiro, muito bem, e a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Peço desculpa não saber de cor os vossos nomes, e também do Grupo Parlamentar do PST e do PCP, não estão cá representados pelos senhores ou senhores deputados, mas estão representados pelos assessores que vão acompanhar esta audição e certamente reportarão aos deputados das respectivas bancadas parlamentares que acompanham esta matéria. Sendo assim, antes de passar a palavra aos peticionários, à porta-voz dos peticionários, gostaria de informar que tem 10 minutos para uma apresentação inicial. Seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares aqui presentes, 5 minutos cada, e depois há uma resposta final, no máximo 10 minutos também por parte dos peticionários. Portanto, teria a palavra a doutora Maria Miguel Betancourt.
Muito boa tarde. Nós somos fizemos esta petição pela criação da carreira especial de medicina dentária e tivemos, como sabem, 7.772 assinaturas. Eu não sei se isto. Ok. Dizer que, para já, a saúde geral e a saúde oral estão muito relacionadas e não há saúde oral sem saúde geral. E saúde geral sem saúde oral, isto acaba por influenciar tudo e também a nossa função é aqui em relação aos utentes, acima de tudo. Em relação ao enquadramento histórico, dizer que aquilo que estamos a pedir é uma coisa que já é antiga. Os primeiros médicos dentistas, que já é de 1979, em que começámos por ter 3 anos de medicina, mais 3 anos de medicina dentária, que é o caso, por exemplo, de nós. A inscrição primeiro era na Ordem dos Médicos, depois, entretanto, em relação aos cuidados de saúde primários, tínhamos estomatologistas a trabalhar e eles foram-se reformando e os gabinetes foram-se extinguindo ou sendo usados por higienistas que não têm a mesma função, nem conseguem abranger todos os tratamentos, fazer tratamentos, fazem prevenção, mas não fazem tratamentos. E começaram a haver alguns médicos dentistas, mas muito poucos, estamos a falar no máximo de meia dúzia. Depois, em 1986, foi proposto pela Ordem dos Médicos a formação de uma carreira. Foi entregue ao Ministério da Saúde, na altura, e até hoje nada. Entretanto, aparece a APMD e aparece a Ordem dos Médicos Dentistas, já no final dos anos 90. E temos a primeira abertura de concurso de regularização dos que já estávamos, a contratos, uns a vença, outros a contratos de termo, que se iam repetindo. Foi aquela de início e depois esta em 2009-2010, que fez entrar como técnicos superiores de regime geral os médicos dentistas que estavam na altura. E depois nunca mais houve nada, até hoje. Entretanto, em 2016, cria-se um projeto piloto em que foram ver como é que era ter médicos dentistas nos centros de saúde. Claro que nós, como não somos médicos dentistas, somos técnicos superiores do regime geral, não se lembraram que nós existíamos e perguntaram-nos como é que as coisas funcionavam. E assim, em 2017, o Ministério da Saúde faz uma proposta que é completa, que existe este documento em que faz o enquadramento da atividade de medicina dentária no SNS, é feito proposto um decreto de lei com tudo para a carreira, só que o que nos foi dito foi passado para o Ministério das Finanças e daí ficou em stand-by outra vez, mais uma vez. Em 2021, há um parecer do Provedor da Justiça em que fala mesmo, em que diz que os médicos dentistas encontram-se indevidamente integrados numa carreira de regime geral e que praticarem atos médicos munidos do respectivo título profissional, que nos dá a ordem, não deviam estar integrados, como sucede em muitos casos, na carreira geral técnico superior, cujo conteúdo funcional não abrange os atos desta natureza e que não envolve igualmente as exigências próprias do exercício desta de profissão. Portanto, na realidade, consideramos que não estamos de maneira nenhuma, foi o sítio onde nos arranjaram para colocar. Em 2021 também há a criação da carreira de médico dentista na região autónoma da Madeira, que neste momento são os únicos portugueses que têm direito a carreira como médicos dentistas. No final de 2023, a realidade que temos segundo o relatório de saúde oral é 23 profissionais como técnicos superiores, 119 profissionais como prestadores de serviços, estima-se que existam cerca de 10 médicos dentistas a exercer em hospitais, no SNS e no IPO, com cerca de 170 gabinetes nos cuidados de saúde primários, porque houve realmente um esforço grande para aumentar o número de cadeiras e equipamentos para se poder atuar. Atualmente, temos aqui uma situação muito complicada, os números não são fáceis de dizer. Estão 22 profissionais como técnicos superiores, porque houve uma colega que já se reformou. Estão cerca de 130 profissionais como prestadores de serviços e neste momento temos coisas caricatas. Temos 30 gabinetes novos totalmente equipados que ao abrigo do PRR e que estão desocupados e que não há contratação. Temos vários colegas que estão a trabalhar desde janeiro sem um contrato, estão a ganhar o mesmo do contrato anterior de prestação de serviços, mas não lhe fazem contrato porque neste momento as ULS, a maior parte delas diz que não sabe como é que há de fazer para pôr, porque não existe uma carreira e também não é possível colocar médicos cientistas como técnicos superiores de regime geral, porque não é legal consoante aquilo que nós fazemos. Os recibos verdes, mesmo a mesma entidade está a contratar valores diferentes. Temos colegas a ganhar a 8,5 à hora, a 10,08, a 11,5, a 11,98, a 13,98, a 15, a 22. Isto tudo muitas vezes contratados pela mesma entidade. Portanto, trabalho igual, valores completamente diferentes. E dizer, nos parece importante frisar isto, o médico dentista tem autonomia para fazer estas coisas todas, fazer diagnóstico, para medicar, para fazer cirurgia, para fazer tratamentos dentários, seja a parte dentária, seja os tecidos periorais, tem prescrever, não só prescrever, interpretar, relatar, fazer relatórios sobre os raios-x. Temos dentro da cirurgia, anestesiamos, suturamos, isso tudo. Um técnico superior de regime geral não pode fazer estes atos. Estes atos nós podemos fazer porque temos formação e a ordem, através da ordem dos médicos dentistas, podemos, mas na realidade um técnico superior de regime geral não pode. E dizer aqui, aproveitar aqui, acabando mesmo a... ainda tenho um bocadinho, é dizer que neste momento as ULS não sabem como é que vão contratar os colegas. Há ULS que dizem que não têm interesse e temos equipamentos que no fundo gastou-se dinheiro público, criou-se os gabinetes, há isso tudo e não há maneira de pôr os colegas porque não há uma carreira e portanto a nossa reivindicação passa por aqui, não sei se cedi o tempo. É um direito
de sermos reconhecidos porque pela profissão que nós desempenhamos. Exercemos
todos os dias e não somos reconhecidos.
Nós vemos situações e tratamos situações que a maior parte das pessoas não entende. Eu não consigo conceber que num país, nos relatórios da OCDE, nós estamos em terceira contada do fim a nível de tratamentos de saúde oral, quando na realidade até temos excesso de médicos dentistas. Isto não faz sentido nenhum. O Estado investe milhares de euros a formar médicos dentistas para depois mandá-los para o estrangeiro ou mandá-los simplesmente só para o privado e não aproveita tendo necessidade, sendo que a patologias... quanto é que custa um transplante que se perde porque as pessoas não têm a boca tratada, as taxas de amputações nos diabéticos que são maiores quando não têm a boca tratada, os diabetes que são muito mais difíceis de controlar se não têm a boca tratada, as pessoas têm mais dificuldade em reentrar no mercado de trabalho porque não conseguem sorrir, porque olham, e isto não é só uma questão estética, é uma questão de funcional, saúde, porque não comem como deve ser, porque o absentismo, porque têm dores e não vão trabalhar, e no fundo aquilo que estamos a pedir é que finalmente seja reconhecido uma coisa que já está, foi proposta pela Ordem dos Médicos. Em 86, temos vindo, foi-nos prometido em 2017, está tudo, tanto de uma vez como de outra, está o processo todo feito, tudo escrito, as competências, está tudo feito.
E nunca deixamos de trabalhar. Não. Nós trabalhamos no SNS e nunca deixamos de trabalhar.
Eu ia pedir o seguinte, se quiser passar a palavra aos colegas, pode fazê-lo, basta colocar o microfone à disposição.
Nós trabalhamos, eu trabalho no SNS desde 98 e não é por não ter uma carreira que eu deixo de trabalhar. Porque eu acho que se eu abracei a causa, eu faço. Agora, gostaria de, ao fim de 26 anos, pelo menos ter o vislumbre de uma carreira que me diz respeito e que lutei, trabalhei, estudei para a ter. Não estou a pedir, assim não estou a pedir nada que eu acho que não seja do meu direito.
É só a questão de aproveitar, já que o investimento é feito e que as pessoas precisam e que nós estamos dispostos a trabalhar, deixem-nos trabalhar e deixem isto e regularizem a situação dos mais novos, que está terrível.
Okay. Muito obrigado. Como disse no início desta audição, terão ainda, depois dos partidos, mais 10 minutos para poderem fazer comentários, responder às questões que foram colocadas. Juntou-se à audição a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Sendo assim, passaria a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada. Queria cumprimentar os peticionários e também os senhores e os senhores deputados presentes nesta sala, neste momento. É evidente, sob todos os pontos de vista, a necessidade que o nosso país tem de resolver o problema das carências na área da saúde oral, tanto quando olhamos para os indicadores de resultados em saúde, onde há carências muito severas, como quando olhamos para a forma como os cuidados de saúde oral penalizam os rendimentos das famílias, tendo Portugal níveis muito elevados de despesas diretas das famílias e sendo uma das razões, quando olhamos para o desagregar desses valores, precisamente o que se passa com a saúde oral e com a medicina dentária. E foi também por isso que, no conjunto dos investimentos do PRR, dos praticamente 2.700 milhões de euros de reforço do SNS que foram previstos, foram contabilizados 680 milhões de euros para o reforço dos cuidados de saúde primários, sendo uma das medidas que faz parte deste investimento precisamente o reforço dos gabinetes. Eu julgo que Portugal vive já há muito tempo também um daqueles momentos em que, sem haver investimento e condições para os médicos dentistas trabalharem, havia mais dificuldade em fazer a carreira e agora temos as condições e é preciso fazer a carreira, e é também por isso mesmo que o programa do Partido Socialista tinha como uma das suas principais medidas nesta legislatura a criação da carreira de médico dentista como um dos elementos principais para agora podermos utilizar devidamente os recursos e as infraestruturas que entretanto foram desenvolvidas, principalmente no âmbito dos cuidados de saúde primários. Referiram o projeto de 2017 e, na verdade, as questões que eu tenho, e no momento em que há algumas carreiras na área da saúde que estão a ser revistas, é precisamente se o projeto que tinha sido desenvolvido em 2017 ainda está atualizado e vocês consideram que está atualizado e que é adequado, ou se no quadro das diferentes revisões de carreira também na área da saúde, mas não só, e especificamente de carreiras de nível 3, de licenciados, existem alterações que vocês considerem relevantes face ao projeto de 2017 e àquilo que são hoje, por exemplo, as negociações na área da saúde em algumas carreiras. Portanto, a pergunta é dirigida à atualidade do decreto-lei que tinha sido desenvolvido em 2017 ou à necessidade de melhoria face àquilo que lá estava prevista. Eu tenho aqui a minha colega deputada Ana Brunhosa, queria pedir desculpa antecipadamente porque tenho uma outra reunião também da área da saúde para estar daqui a pouco, mas não quis deixar de estar presente e de vos dirigir esta pergunta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diva Ribeiro do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúde também as peticionárias aqui presentes. A criação da carreira especial de medicina dentária no SNS representa uma questão de grande relevância, não só para os profissionais, mas também para a população em geral. Beneficiaria a população de um acesso mais amplo e qualificado aos serviços de saúde oral. A situação atual, marcada, como foi referido, por contratos precários e a inexistência de uma carreira específica para os médicos dentistas, evidencia reais necessidades de mudanças legislativas que promovam essencialmente a estabilidade dos profissionais e uma consequente melhoria dos cuidados de saúde oral para toda a população. Perante este cenário, é pertinente questionar os peticionários com algumas questões que nós achamos que são pertinentes. Como peticionários visualizam a estrutura ideal da carreira especial de medicina dentária no SNS, quais seriam os principais níveis, especializações e progressões previstos? De que maneira a implementação da carreira especial de medicina dentária poderia impactar a qualidade dos serviços prestados à população, considerando o atual cenário de contratos precários? Qual é a estimativa de custo para a implementação da carreira especial de medicina dentária no SNS? Como os peticionários propõem que este custo seja gerido pelo Estado? Existem modelos internacionais de carreiras específicas para médicos dentistas noutros sistemas de saúde? Para vocês, para os profissionais aqui presentes, consideram alguns como referência? Em caso afirmativo, quais é que seriam? Qual seria então o plano proposto para a transição dos médicos dentistas atualmente contratados sob regimes precários ou inadequados para uma nova carreira especial? Além da criação da carreira especial, quais outras medidas os peticionários consideram necessárias para fortalecer o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde no SNS? Seriam estas as questões que nós gostaríamos também de ter um feedback da vossa parte. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero aproveitar também para cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença aqui. E peço desculpa pelo meu atraso na chegada a esta reunião. Eu tive a oportunidade de ler a petição e não poderia identificar-me mais com os termos em que ela está redigida. Mas, dito isto, nós reconhecemos o problema que é a inexistência da carreira médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde, problema sério, e os dados mostram-no bem, não só poucos profissionais vinculados, como a maioria deles está com um vínculo precário, portanto que é um duplo problema. Não é que em Portugal exista falta de profissionais, não é que exista falta de médicos dentistas, até existe uma quantidade acima da média em relação à população, contudo as carências e as necessidades estão identificadas, vocês identificam-nas bem, não sou eu que vos vou dizer a realidade que vocês conhecem muito bem. E portanto nós, como disse, temos procurado apresentar propostas, né, no sentido de colmatar este problema seríssimo e infelizmente elas não têm tido a aprovação da maioria desta casa, mas temos feito chegar propostas, nomeadamente para o Orçamento do Estado, para a criação da carreira especial de médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde, para tentar garantir serviços mínimos à população, com rácios distintas para meios mais urbanos e meios em que há menos unidades de saúde, mas de qualquer das formas temos procurado fazê-lo. Infelizmente, como disse, não tem tido a aprovação e contou com os votos contrários do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal e a abstenção do PSD e, portanto, o resto não foi suficiente para essa aprovação. O que eu vos posso dizer é que contam com o nosso compromisso para continuar a apresentar propostas, acreditamos que podemos ter as condições para um dia fazê-las aprovar e, nomeadamente, por arrastamento a esta petição que aqui apresentam, é uma boa oportunidade para seguirmos com essas propostas. A minha pergunta específica, porque conhecem melhor a realidade do que eu, é se nos podem falar de quais são as consequências desta situação. Ou seja, da inexistência, quais são as consequências reais para o nosso país da situação que temos atualmente e, uma vez que temos vindo a apresentar propostas, gostaria de saber também se têm alguma proposta de carreira específica que queiram detalhar nesta audição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à delegação de peticionários. Começa na resposta, tem até 10 minutos, sim. Se depois quiser passar a restantes colegas, pode fazê-lo, basta passar o microfone. Obrigado.
Ok. Nós revemos muito na proposta que tinha sido feita em 2017, que já era uma proposta bastante completa e que foi feita já com todas as... os pontos que parece-nos que continuam atuais. Dizer que, entretanto, também poderá ser interessante saber que a Ordem dos Médicos Dentistas se prepara para ter duas especialidades, uma de saúde pública oral e outra hospitalar, que poderia ajudar aqui também na questão da carreira e influenciar a nível da carreira. Em relação à maior parte dos dados e dos estudos, o relatório de saúde oral 2.0 está bastante completo a esse nível. Foi feito um esforço por perceber as necessidades atuais, aquilo que era viável fazer já, aquilo que era o que se gostava que pudesse acontecer, mas foram as propostas que lá estão, parecem-nos estar de acordo, foram pensadas de maneira a que sejam execuíveis agora e com algumas propostas de poder avançar em relação a isso. Em relação a outras medidas que pudesse aumentar a qualidade, já o facto de se poder vincular médicos dentistas no SNS permitiria que não houvesse a rotatividade que há hoje em dia nos consultórios, nos gabinetes, em que nunca é o mesmo, os utentes não são atendidos sempre o mesmo, não há uma continuidade de tratamento, o que era importante haver. Também seria importante que se pensasse no utente mais do que em determinados números, mais do que a experiência que nós temos é que às vezes é preferível demorar mais tempo de consulta e fazer mais tratamentos de maneira a poder começar e acabar e restituir saúde oral e então sim poder dar uma alta. E a pessoa, é óbvio que a pessoa vai ter, enquanto houver dentes na boca, vai ter necessidade de consulta, mas... é preferível dar prioridade à qualidade dar prioridade a que se possa fazer contas não só aos números, mas ao número de tratamentos feitos, ao número de, porque nós fazemos diagnóstico e até que ponto é que conseguimos resolver tudo aquilo que é diagnosticado, não é? E que nos dão essa maneira de poder ver. Em relação ao cheque dentista, seria importante, um método... É um meio importante também de chegar um pouco mais, mas teria que haver aqui algumas alterações que também já são faladas um pouco neste relatório da saúde oral, porque seria necessário haver auditorias ao que é feito, haver aqui algum repensar do que é suposto, porque não, a nosso ver... não faz muito sentido estar a pôr selantes nos primeiros molares definitivos quando temos raízes dos dentes de leite ao lado e isso não é coberto pelo cheque dentista. Há sim algumas coisas que seriam boas verificar, mas o cheque dentista não está fácil de usar, não é... É facilmente, deixa-se passar facilmente, só para terem uma noção, o cheque dos 16 anos tem que ser, não é entregue em lado nenhum, a pessoa tem que ir pedir ao centro de saúde e só se pode emitir até ao dia 31 de agosto do ano em que a criança ou adolescente faz 16 anos. Ora, se só fizer 16 anos depois do 31 de agosto, escusado será dizer que ninguém vai pedir o cheque dentista e fica sem poder usar mais nenhum. Portanto, há sim algumas coisas que seriam necessárias. Nós não fazemos qualquer tipo de sombra ao privado, de maneira nenhuma. Isto é uma complementariedade. Mas era importante que haja esta resposta e que possamos estar presentes. Nós, as situações que vemos são situações... muito, muito complicadas. Nós estamos a ver pacientes de risco, pacientes que na realidade não dão lucro, mas não dão lucro direto a um privado, ou seja, o que for, mas dão um lucro enorme ao Estado no que poupa com complicações a nível de saúde básica, não é? Da saúde geral. As consequências da situação continuar como está... estão à vista, é a rotatividade, é os colegas que não, neste momento há médicos dentistas a trabalhar que em situação que levam um ordenado mínimo para casa, se num mês relativamente normal, e isto não é de todo normal. Não é aliciente para manter profissionais, não é maneira de valorizar todo o esforço feito, todo o investimento feito em estudo. E dizer-vos também outra coisa que me impressionou ontem estar a ver, porque não tinha... ontem não, estes dias, que a proposta que veio da Ordem dos Médicos em 1986 falava do quão especializado eram os médicos dentistas. Portanto, quando falamos de uma carreira especial, é porque realmente há muito mais do que nem sequer é propriamente técnico superior de saúde. Quer dizer, nós temos por isso aquele último slide que fala de tudo aquilo que na realidade nós fazemos e foi formada o curso de medicina dentária e não foi previsto que tinha que haver uma saída, muito menos no Estado, e o Estado precisa de nós um pouco por aqui, as pessoas precisam de nós.
Já concluíram? Sim. Ainda têm mais alguns minutos, podem aproveitar se quiserem completar a resposta. Doutora Fátima Martins ou a doutora Margarida Patrocínio, portanto, essa gestão deixa o vosso cargo.
É assim, eu acho que a formação da carreira iria ser bastante benéfica do ponto de vista de conseguirem que médicos dentistas vão trabalhar principalmente para o interior, às zonas do Alentejo, por exemplo, que estão a ser equipadas, e se não houver uma carreira, eu duvido que vão lá conseguir fixar alguém a querer trabalhar, porque ninguém vai deslocar-se com família para o Alentejo se depois não conseguir uma estabilidade em termos de contrato, porque alguém que esteja a trabalhar a contrato a recibo verde não sabe se ao fim de um ano se por acaso vai conseguir renovar aquele contrato, se a empresa que o está a contratar, se estará interessada ou se quer renovar, fazer contrato com um que leve 10 euros mais barato no fim do mês. Portanto, eu acho que fazer a carreira seria a maneira de conseguirem retorno do investimento que o Estado faz nos cursos de medicina dentária, que é dos cursos mais caros ao Estado. E, portanto, é um custo que é investido e não há um retorno sequer. Não há retorno profissional, não há retorno de saúde dos utentes, que são muitos deles, pessoas que não têm dinheiro nem para comer no fim do mês, se for preciso, quanto mais para irem tratar dos dentes ou... E em termos de saúde global, é assim, é um bem que se está a perder. Pronto. E estar a gastar dinheiro, estar a investir em equipamentos, estar a equipar gabinetes e depois não ter a possibilidade de contratar alguém para lá trabalhar, eu acho que então isso então ainda é pior. Isso então para mim é... Eu há 26 anos atrás trabalhei em Ferreira do Alentejo numa clínica privada e nessa altura estava um gabinete de medicina dentária no centro de saúde de Ferreira do Alentejo, totalmente equipado, sem ninguém a trabalhar. E eu quase que aposto que aquele que veio no outro dia na comunicação social tinha sido desativado por falta de uso, provavelmente é o mesmo que está há 26 anos por utilizar.
Boa tarde. Eu peço só a palavra para alertar que, para além... Funciona. Ok. Para além da aquisição de novos equipamentos, nós temos zonas do país que têm equipamentos parados por avaria. Falo, por exemplo, do Centro de Saúde Viseu 3, em Viseu, no acesso de Dom Lafões, que tem um equipamento de medicina dentária avariado há 4 anos, antes do Covid. Entretanto, não foi feita a manutenção e ele já cedeu peças, já foi transplantar a cadeira do gabinete ao lado, que é a única que está a ser usada por duas profissionais, uma médica dentista, que sou eu, e uma higienista oral. E neste momento está avariada, desde março que estou sem trabalhar, porque não posso usar água, porque dou banho aos pacientes. Portanto, tem que haver mais investimento também na manutenção dos equipamentos que já existem e que venham os PRRs, porque lá ainda não chegou nada. Está bem? Só quero fazer, pronto, alertar-vos que realmente acho que é a altura de olharem para a nossa profissão, porque nós estamos cá, estamos a trabalhar como técnicos superiores, uma ilegalidade, e vocês saberem disto e não nos ajudarem a termos a nossa profissão reconhecida, acho que é muito triste. Obrigada.
Dizer em relação aqui aos custos, está a ver, todas estas coisas já estão feitas, este trabalho está todo feito. Tanto no relatório da saúde oral ponto 2, como naquela proposta feita em 2017, isso tudo não é por falta de levantamento das necessidades, seja do SNS, seja das coisas que existem. Há gabinetes que estão previstos abrir. Agora, há ULS também que dizem que não temos interesse de ter medicina dentária no... E, portanto, receberam das ARS equipamentos e... Não tem interesse em pôr, também não, na realidade é muito complicado pedir a uma ULS que vá contratar médicos dentistas se não existe uma carreira e se os vão ter que pôr numa situação precária. Portanto, acabamos por pescadinha de rabo na boca aqui e são as pessoas a precisar, o investimento foi feito e não se consegue contratar. E com estas, inclusive, chega a haver gabinetes que neste momento estão a ser ocupados por outras... para outras realidades, seja para consulta de medicina geral e familiar, pedologia, quer dizer, foi feito o investimento para estar a ser utilizado assim. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, pelo menos para nós não. Dentro da saúde, creio que somos os únicos que não temos enquadramento legal. No fundo, aquilo que vos pedimos é enquadramento legal.
Dão por concluída a vossa resposta. Posso perguntar ao PS, ao Chega e ao Bloco de Esquerda se têm mais alguma questão. Sendo assim, chegamos ao fim da audição. Queria, em nome do Parlamento e da Comissão de Saúde, agradecer a vossa participação nesta fase que é a audição aos peticionários. Também saudar a iniciativa que tomaram. A petição que representam teve mais de 7 mil subscritores. Eu sou deputado relator da petição e por essa condição estou aqui a presidir os trabalhos desta audição. Contudo, a petição vai seguir aquela que é a sua tramitação regimental até ser discutida em plenário e certamente aí iremos reencontrar. Não podemos adiantar quando será, quanto tempo demorará, mas certamente não será por muito tempo que o Parlamento agendará o debate da vossa petição. Não sei se com mais iniciativas legislativas ou não, mas seguramente a vossa petição será agendada para debate em plenário. Muito obrigado.